Estamos de volta aqui com Enredos do Rio, já abrindo o último bloco nessa viagem pelas crônicas, pelo cotidiano do Carioca. Já vimos de tudo um pouco, já fomos à praia, já fomos ao samba com a União da Ilha, já fomos jogar no bicho com
a Beija-Flor. Fomos ao motel.
Já fizemos de tudo. Já teve de tudo, já teve sacanagem, já pensamos no menor abandonado com a São Clemente, já andamos de trem lá de Japeri até a Central, já fizemos de tudo aqui no programa. E agora, meu caro Luiz Antônio Simas?
Agora nós vamos voltar à feira, mas não é exatamente a feira, né, da Cabrocha Lili. Né? Vamos para Unidos da Ponte, 1990, Robalto é uma ova.
A famosa Feira de Acari.
Feira de Acari, que para quem não é do Rio de Janeiro, a Feira de Acari era famosíssima, era conhecida de uma forma muito carioca, né, como Robalto, porque rezava a lenda que a Feira de Acari era o maior centro, né, de revenda de objetos roubados no Rio de Janeiro, sobretudo ligados a automotores, como a gente chama, né?
É, certamente quem não é do Rio deve conhecer aquele funk que estourou também nessa época da Feira de Acari.
Da Feira de Acari.
É, sim, lá em Acari.
E a Feira de Acari, que tinha um detalhe, no Rio de Janeiro você costumava dizer o seguinte, que às vezes você ia nos picos, né, de roubo de automóvel e tal, você às vezes ia para a Feira de Acari para recomprar o som do teu carro, né, que tinha sido roubado e etc e tal. E ao mesmo tempo os defensores da feira diziam que não era nada disso e etc. Ou diziam que não era para generalizar.
Tanto, né, que o nome do enredo
tipo
é
de coisa.
Robalto é uma ova.
Robalto é uma ova, né? É uma defesa, né, da feira. E foi um desfile da ponte, leve, brincalhão nesse sentido. Eu lembro, por exemplo, do Gato Preto, né, o Gatuno, no Abre-Alas da Ponte, a bateria de polícia e etc e tal. E o samba descrevia esse cotidiano da Feira de Acari, essa fama que a Feira de Acari tinha.
Que é pertinho
tinha,
ali da Unidos da Ponte.
Pertinho da Unidos da Ponte, pertinho ali do Éden, da entrada ali de São João do Meriti e tal. E é um tremendo enredo. E é interessante também como...
Enredo do Alexandre Lousada.
Do Alexandre Lousada. Haroldo Melodia puxando, inclusive. Só deu Haroldão hoje aqui.
É já o terceiro, né, samba do Haroldão.
E é interessante como... Foi vigoroso esse samba no sentido mesmo de você chamar a atenção de que a Feira de Acari é muito mais complexa, né, do que a fama que ela tinha de Robalto. E é um tremendo enredo. Eu não acho que o samba seja grande coisa, acho que o enredo merecia até um samba melhor, mas de qualquer maneira é um samba que retrata bem esse cotidiano da Feira de Acari, né, esse Rio de Janeiro que está bem distante dos litorais. Né? Porque às vezes dá até a impressão que a cidade do Rio de Janeiro é só a praia, o sol, né, o carioca maneiro,
aliás,
que
está
de bermuda, de havaiana.
Mas a gente está mostrando tudo menos isso.
E a gente nesses programas, por incrível que pareça, está mostrando tudo e o que menos tem aparecido é essa.
Talvez
essa
só na ilha, né? Na ilha, na ilha que tinha praia.
Praia e tal, mas na verdade quebrar um pouco também dessa visão estigmatizada do carioca maneiro que está sempre com o biscoito Globo, tomando mate de havaiana e mostrar que a cidade é muito mais complexa, né?
Aliás, até uma discussão que a gente... Né, isso aí pro programa, que acho que teria que ser um programa só sobre isso, mas eu tenho uma teoria, eu acho que tudo que distingue o Rio de Janeiro, que faz o carioca ser conhecido pelo que ele é, veio do subúrbio.
Eu acho também que grande parte vem mesmo...
A música, os craques do futebol, as gírias, os costumes, tudo vem do subúrbio.
Ao contrário de uma imagem que é vendida na maioria das vezes, do balneário, né?
Uhum.
De grandes eventos, que parece que esquece que a maioria, inclusive, da população mora do lado de cá, né, do túnel Rebouças.
Mas a gente vai ver
daqui a pouco
daqui
isso.
Daqui a pouquinho a gente vai
vamos
falar
ver
disso.
A ponte.
Então vamos lá. Unidos da Ponte, 1990, com Robalto é uma ova, o samba de Jorge Ben, que não é o Jorge Ben, né? Jorge Ben, Charles 99, que não é o Anjo 45, é o 99, e Coral. E na voz do, né, saudoso Haroldo Ford, mais conhecido como Haroldo Melodia. Vamos lá, Unidos da Ponte.
Ao som da lila, o poeta se inspira. para acreditar em forma de poesia. A feira popular, quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer, pode chegar, pode chegar. Você aqui vai encontrar tudo o que imaginar. Rádio que não funciona, geladeira que não gela, gravadores que não gravam, frigideiras e panelas. Tudo isso e muito mais na barraca do Tomás. Tem gato na tuba, não deixa o gato fugir. Hoje é dia de folia, nessa boca aí. Tem gato na tuba, não deixa o gato fugir. Hoje é dia de folia, nessa boca aí. Verduras, verduras e legumes a granel, você pode comprar na barraca do seu manel, do seu manel. Chicória, couve-flor e alface, tomate, pimentão. Abaixo da impressão, e caminhando um pouco mais, você também vai encontrar, encontrar na guarda no Amém Monteiros, com bagulhos a negociar.
Pode checar que é legal. Voltando numa alva, esse é o tema principal. Se eu ponho cada feira para esse carnaval, pode checar que é legal. Voltando numa alva, esse é o tema principal.
Unidos da Ponte, é, Robalto é uma ova, senhor.
Robalto é uma ova, começando com o verso ao som da lira, o poeta se inspira para falar da Feira Jacareí.
Aquele nariz de cera, né, com aquela carinha. Exatamente. Aquela cara de samba enredo dos anos 60, né? Que...
Maravilhoso, maravilhoso.
O enredo só começa lá no quinto verso.
Isso, lá na frente você vai ver. E é interessante, eu acho que esse samba vai muito bem, eu acho que o refrão do meio, ele dá uma marcheada e tal, mas até lá ele vai muito bem, ele tem trechos interessantes, acho um pouco desigual, mas é sem dúvida alguma um retrato de um certo cotidiano do carioca, né, e da Feira de Jacareí, que é fascinante.
E aí, né, a gente já meio que antecipou o papo na já falando desse samba, a gente falava da diferença da Zona Sul e do subúrbio, que é explicitada, jogada, né, às claras, em 1993, pela Caprichosa de Pilares.
Caprichosa de Pilares, né? Porque se não existe pecado do lado de baixo do Equador, né, como Chico Buarque e o Rui Guerra falam no Calabar, o Elogio da Traição, a Caprichosa vinha dizendo que não existe pecado do lado de cá do túnel Rebouças. Né? Mais uma do Luiz Fernando, né? Um enredo absolutamente fabuloso, e que apresentava exatamente esse cotidiano do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Do que o Ney Lopes gosta de chamar de Interlândia Carioca, né? e fascinante também, um tremendo de um enredo, falando dos hábitos do subúrbio, do cotidiano do suburbano, e falando também dessa riqueza dos saberes do subúrbio, que como você tinha mencionado, eu acho fundamental. Eu até costumo dizer uma coisa, que é a seguinte: você pega aqui uma parte considerável dos bens materiais do Rio de Janeiro, eles se concentram entre o centro e a zona sul, né? Até porque muita coisa foi devastada e tal. Mas quando você fala dos bens imateriais da história da cidade, né, aí você vê da força, da importância do subúrbio como um local de vigorosa produção de cultura, de saberes, né, de vida comunitária.
De modismos, de costumes.
Isso, modismos, costumes, né, tá tudo ali. E esse samba, esse desfile da Caprichosa, ele foi muito interessante, porque ele não vem com aquele olhar, né, do colonizador, porque de vez em quando as pessoas falam do subúrbio como se estivessem
fazendo
um imperialismo no século XIX, fazendo safári, e como se estivessem numa missão civilizatória e etc. e tal. Não, a Caprichosos cantava um subúrbio como um produtor vigoroso de cultura, de hábitos e etc. E de uma forma muito leve e bem-humorada, né?
Pois é, samba do Marco Lessa, Tico do Gato, Carlos Ortiz, Luizito, né, que hoje é o intérprete da Mangueira, começou sua carreira na Caprichosos, e Carlinhos de Madureira. O intérprete é o Márcio Souto, né? Então, um samba que até esse enredo teve muita polêmica no desfile por causa daquela alegoria do pivete assaltando o turista. Isso. Né? Enfim, foi uma confusão dos diabos, mas deu tudo certo no final. A Caprichosos não teve a mesma classificação que teve em anos anteriores, mas também já era um outro carnaval. Nos anos 90, o carnaval já começou a tomar um rumo, né, mais próximo do que a gente vê hoje em dia, que às vezes boas ideias... Não basta ter boas ideias, você tem que ter dinheiro para colocar essas ideias na avenida. Né, então vamos lá, 1993, Caprichosos de Pilares.
Brilha, Caprichosos! Canta, meu povo! Eu vou daqui pra lá, de frango e sarapá, e no burguês farofafá. Eu vou daqui pra lá, de frango e sarapá, e no burguês farofafá. Mas vem...
É, Caprichosos de Pilares, mostrando que, né, do lado de cá do Túlio Rebouças, no qual nós estamos aqui, né, realmente não tem pecado, né? A gente tava aqui comentando fora do ar alguns pequenos pecados desse samba, né?
Na verdade, eu acho que o samba fica aquém do enredo, mas o nosso objetivo no programa, na verdade, não é um objetivo de listar os maiores sambas enredos da história, nada disso. Mas são sambas que são verdadeiros documentos sobre a história da cidade do Rio de Janeiro. Mas ele comete pecadilho, Somengo no Maracanã, por exemplo, com todo respeito à torcida do Flamengo, mas no subúrbio tem de tudo. Né? No subúrbio tem muito vascaíno, e você tem tricolor, e você tem botafoguense, e você tem banguense, você tem clubes importantes do subúrbio.
São, né, Cristóvão.
Então jogou...
Olaria, Madureira.
Olaria, Madureira, né? Eu acho que jogou para a massa, talvez, de uma forma um pouco excessiva, né? E eu acho até que os flamenguistas mais lúcidos hão de concordar com isso, né? Mas nesse caso, eu acho que o enredo ele é melhor que o samba.
Até porque o Flamengo não é um clube do subúrbio, né? O Flamengo é um clube da zona sul.
Ainda que a letra desse samba, a letra tem uns achados que eu acho muito interessantes. Eu acho que é uma letra que fica até... ela é melhor que a melodia do samba, enfim.
Ah, tem a citação a Acari, é interessante.
Verdade.
Tem a ponte, verdade, né? O final da primeira estrofe fala: sou aí, é isso aí, operário marmiteiro e muambeiro lá de Acari. Quer dizer,
lá de Acari.
Ele acaba batendo de frente com o Robalto Maior. Diz: olha, a coisa
ponte,
lá em
Acari. A ponte tenta fazer uma defesa da dignidade da Robalto, e a Caprichosa vem, mas isso é carioquíssimo, né? Enfim.
Pois é, eu gosto muito do refrão de baixo. Eu vou daqui pra lá de frango e saravá e no burguês farofa, fa. Tipo assim, você vai ter que me aturar invadindo a tua aturar, praia.
Vou invadir, farei uma tremenda de uma farofada e é isso aí mesmo.
Pois é, Silva, estamos já chegando ao final dessa nossa viagem. Qual é o último samba?
Último samba, na verdade, eu acho que fecha de uma maneira muito significativa, porque a gente fecha falando de um personagem que provavelmente foi um dos que descreveu, escreveu, né, amor, vivenciou melhor o ambiente das ruas do Rio de Janeiro, que foi o João do Rio, né, um grande cronista da Primeira República, e que foi cantado pelo Império Serrano em 2010. Né?
Pois é, e temos um hiato grande aí, né, de 93 até 2010, que aí, mais uma vez, né, a gente está detectando, infelizmente, assim como no primeiro programa, a gente tem um hiato grande desde meados dos anos 90 até anos recentes em relação a enredos religiosos, a gente também vem em enredos de crônica com esse hiato. E é justamente, né, Simas, mais uma vez, o efeito do enredo patrocinado.
Sem dúvida nenhuma. Você vai ver que a gente parou mais ou menos o último samba antes desse que a gente vai tocar agora, né, num momento de transição para os enredos patrocinados. Né, que é quando a gente costuma dizer, inclusive, que as escolas de samba elas perdem um pouco uma característica de agremiações que faziam uma certa pedagogia de massas, que era o que acontecia, sobretudo na fase das grandes efemérides, e anda no fio da navalha de se transformar em instrumentos de uma certa propaganda de massas. Né? Então você tem enredos riquíssimos que poderiam ser desenvolvidos e etc. Um deles é esse. A grande Raquel Valença dizia, por exemplo, que sonhava com um império desfilando com o João do Rio, né? Porque João do Rio, da alma encantadora das ruas, o sujeito que descreveu as macumbas cariocas.
E era um enredo para grupo, né, especial, né?
Era,
até com mais condições financeiras, a escola não passou bem.
Eu acho que era um enredo para grupo especial, um enredo que merecia uma pegada, né, do ponto de vista até da apresentação visual, dinheiro, da escola, dinheiro mesmo, né, maior nesse sentido, porque é um tremendo de um enredo, né? Você falar de João do Rio, o cara que cantou Alma Encantadora da Rua, um sujeito que escreveu sobre presídio, um sujeito que escreveu sobre macumbas, um sujeito que escreveu sobre esquina, né? Sobre esses saberes que circulam nas ruas do Rio de Janeiro. Muitas vezes até escrevia com um certo preconceito típico, né, da época, mas pelo menos um sujeito que observou esse tipo de coisa, que retratou esse tipo de coisa e que é uma fonte crucial para a gente entender um pouquinho melhor a história das ruas do Rio de Janeiro.
Pois é, então vamos lá. O Império Serrano, Carnaval de 2010.
Uma explosão de emoção, é verde branco essa paixão. É um caso sério, e na serra ecoa a voz de uma nação que diz: sou império. Emoção, é verde e branco essa paixão. tem canções e dos bulevares em Viena. Vem ouvir o canto das favelas.
Vem, vem, vem.
Vem que o império te leva. Vem recitar poesias em canções e nos bulevares em Viena.
Salve, Império Serrano, encerrando aí o nosso Enredos do Rio, de, né, essa segunda edição do programa, falando, né, da crônica carioca, dos tipos, enfim, a gente teve de tudo aqui hoje, e um samba, a gente já numa pegada um pouco mais clássica, lembrando do grande cronista, né, não dá para falar de crônica do Rio de Janeiro sem falar de João do Rio, samba de Marcelo Ramos, Henrique Hoffmann, Paulinho Valença, William Black e Popeye. O Império Serrano, em 2010, com esse enredo sobre João do Rio, ficou em sexto lugar no grupo de acesso. Até a Rosa Magalhães estava o enredo é dela, inclusive, né? Estava na equipe. Mas, realmente, né? Um enredo que merecia passar no grupo especial, né?
Sem dúvida.
Né? Então é isso aí, Simas. Vamos encerrando aí. Próximo programa a gente vai falar do quê? O programa do mês de junho será sobre...
Próximo programa a gente vai falar dos cantos do Rio. Como o Rio de Janeiro, os bairros do Rio de Janeiro, lugares do Rio de Janeiro, né, foram cantados no samba enredo. Então a gente vai ter muita coisa boa aí para mostrar também.
Pois é, então fica ligado aí que em junho a gente volta com mais uma edição de Enredos do Rio. E você que não conseguiu ouvir, né, na nossa programação, a gente vai estar sempre reprisando e vai estar disponível no nosso site da rádio, na radioarquibancada.com.br. Você vai ter lá o programa, assim como o primeiro tá lá. Você tá ouvindo esse hoje, pegou para ouvir, pô, mas e o primeiro? Tá lá, vai lá no radioarquibancada.com.br, tem lá a parte de programas especiais e você encontra lá o Enredos do Rio, você pode ouvir o programa inteirinho. É isso aí, Simas. Obrigado. Então, até a próxima.
Maravilha, e curtam aí essa nossa viagem pelos hábitos do Rio de Janeiro, né? Eu acho que a gente conseguiu passar muita coisa, e mais uma vez mostrando que o samba enredo, ele pode sim ser uma fonte fundamental, ser encarado como um documento fundamental para que a gente conte um pouco mais das histórias da nossa cidade. É isso aí, minha gente, aquele abraço.
Tá certo, obrigado Simas, a gente se encontra então no mês que vem, se Deus quiser. Você continua com a nossa programação normal, com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, vamos encerrando mais um programa. Um abraço e até a próxima.